Jode Science Network Pod, um podcast onde três jovens, poucos jovens, vão conversar e explorar os desafios de uma comunicação efetiva em ciência. A ideia para a realização deste podcast constitui-se como um objetivo central de divulgação de tópicos, ideias e quais os problemas associados à comunicação de ciência sobre a temática em discussão nos vários episódios.
Hoje connosco temos o Tiago Leal. Tiago Leal possui mestrado em Engenharia Física pela Faculdade de Ciências da Universidade do Porto e uma pós-graduação em Gestão em Políticas de Ciência e Tecnologia da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa. Tiago Leal teve o seu primeiro contacto com a propriedade industrial num estágio no Gabinete de Transferência de Tecnologia da Universidade do Porto, tendo depois trabalhado como examinador de patentes no Instituto Nacional da Propriedade Industrial no Grupo de Física Tecnológica. Atualmente, Tiago está a preparar-se para os exames de qualificação para se tornar um European Patent Attorney. Seja muito bem-vindo, Tiago. É um prazer ter-te aqui connosco.
Olá, obrigada.
E assim, para começarmos, podes explicar então um bocadinho mais a tua formação e o que fazes atualmente no teu trabalho.
Certo, portanto, como disseste agora na minha introdução, eu estudei Engenharia Física na Universidade do Porto. Inicialmente eu não tinha bem uma ideia que tipo de engenharia, eu sei que gostava de fazer alguma coisa relacionada com engenharia quando estava a terminar o meu ensino secundário. Antes disso estava muito into engenharia aeroespacial e aeronáutica, mas depois meio que um bocado também levado pelos meus pais, género, escolhe um curso mais perto de casa, sou de Paredes, portanto, escolhe um curso, tem Sala de Porto, tem bons cursos, mas não me queria restringir muito a nenhuma área de engenharia em particular, não queria nem outra técnica, nem só mecânica, nem só química, e então acabei por encontrar a engenharia física, que acabava por manter em contacto com muitas engenharias, no geral, e portanto foi um bocadinho essa a minha motivação que fui para a engenharia. Depois na parte de mestrado acabei por especializar-me mais na parte de materiais, de ciências materiais, foi onde eu depois fiz a minha tese de mestrado. Depois foi ainda durante o meu mestrado que tive este part-time na Universidade de Porto de Inovação, em que comecei a contactar com o mundo das patentes e da propriedade intelectual, e pronto, até agora basicamente foi tudo o que eu fui fazendo em termos de carreira. Atualmente estou a fazer trabalho num escritório de propriedade intelectual, patentry, em que basicamente focamos principalmente em patentes, mas também fazemos marcas e outros direitos de propriedade intelectual, e eu trabalho principalmente com marcas, especialmente para invenções implementadas por computador, que é um palavrão muito grande para dizer software, patentes de software. É assim a minha principal tarefa no meu trabalho.
E como é que é a tua interação com outras áreas no teu dia-a-dia?
Ou seja, eu gosto muito do que faço e do facto de estar nesta profissão em que, nunca me vai dar Alzheimer, nós brincamos com isso, porque é uma área em que as patentes tendo que ser novas e as tecnologias estarem sempre em desenvolvimento, obriga-me a estudar, portanto acho que é das coisas que até mais gosto, é exatamente por isso. Ou seja, não é suposto eu saber tanto quanto um investigador que está a fazer, porque ele vai ser a pessoa que vai conseguir compreender melhor e perceber melhor da área em que está a desenvolver a sua investigação, mas é manter o máximo que conseguir essa agilidade mental para conseguir perceber os pontos principais, que depois a minha ferramenta vai ser basicamente de tradutor, portanto eu vou estar ali a servir de ponte entre esta parte de direito e a parte de científica e tecnológica. Portanto, geralmente nós dizemos que para um cientista nós vamos soar a advogados e para um advogado nós vamos soar a um cientista ou um engenheiro, porque nós vamos estar exatamente a traduzir estas duas línguas, vamos estar a falar para um cientista mais como é que ele pode aumentar a sua proteção e como é que ele pode proteger e traduzir a sua invenção num documento legal, neste caso poderia ser uma patente, e para um advogado nós vamos estar preocupados se calhar com aspectos técnicos que se calhar seriam irrelevantes ou se calhar um advogado não seria preocupado tanto. E então acabamos por estar exatamente no meio destas duas áreas, entre o direito e a ciência, que basicamente tocam-se principalmente na parte da propriedade intelectual.
Isso vai um bocadinho encontro a como é que surgiu a ideia deste podcast. Nós estávamos entre amigos, que começámos no mesmo sítio, entretanto divergimos um bocadinho de ciência. E como é que foi? Nós estávamos a falar...
A dada altura nós estávamos a falar muito sobre ChatGPT, não sei.
Exato. E autonomias. E ela, Sara, estavas muito a falar, tipo, ok, mas e qual é a responsabilidade legal e qual é, que é algo que na verdade se calhar para mim e para o Tiago não nos passava tanto pela cabeça e foi aí que nós fizemos, ok, isto tem que ser discutido e portanto nesta vertente que o ChatGPT é uma tecnologia que está na sociedade. Como é que é? Pode-nos explicar um bocadinho o que significa este processo de transferência de ciência para a tecnologia? Uhum. Como é que funciona e quais são, onde é que entra o processo patente no impacto que tem na sociedade?
Ok, então vou tentar se calhar subdividir se calhar isto por partes. Portanto, acima de tudo, patente é um documento legal. Portanto, vai custar dinheiro, é capitalista, portanto vais ter um custo associado com isso. Há pessoas que podem olhar para uma patente mais como uma forma de poder impressionar outros, até mesmo a nível curricular, partes dos professores universitários têm por vezes alguma majoração nos seus currículos por terem registros de propriedade intelectual no currículo, mas acima de tudo a patente serve para dar um bloqueio ou um monopólio para explorar uma tecnologia. Essa tecnologia, basicamente, tem que cumprir três critérios, ou seja, tem que ser nova, e o critério da novidade é um critério mundial, ou seja, nunca no mundo, independentemente da língua, já foi vista uma coisa igual àquela. O segundo critério é a da atividade inventiva, que é um critério mais argumentativo, ou seja, aqui explora-se a ideia de que seria óbvio, não sendo novo, seria na mesma óbvio que alguém da área chegasse a essa tecnologia, juntando geralmente dois documentos, ou seja, juntando um carro e juntando rodas redondas, seria óbvio um carro ter rodas redondas ou alguma coisa desse tipo, e geralmente esse segundo passo é mais discutível porque, dependendo dos documentos que o examinador pode encontrar, podemos argumentar mais a favor. E o último passo é a atividade industrial, ou seja, basicamente não pode ser uma criação artística, ou seja, não estamos a falar de uma obra literária, não estamos a falar de uma pintura, estamos a falar de algo que à partida vai ser produzido ou vai estar associado a algum tipo de indústria ou agricultura. A parte da transferência de tecnologia, basicamente, acaba por ser parte da investigação das universidades e mesmo de algumas empresas, acabam por poderem se traduzir em produtos que podem entrar no mercado. Produtos ou métodos, as patentes têm estas duas caixas grandes que são produtos ou métodos. Quando estamos a falar de software, e existe um bocadinho esta fraca compreensão de que o software não é protegível por patente na Europa, isso é falso, é protegido, está aí dentro desta caixa gigante que são os métodos implementados por computador. E, portanto, a transferência de tecnologia, basicamente, o que é que assegura aqui? Basicamente que o documento patente tem que descrever a tecnologia de uma forma que outros possam replicá-la, e isso vai ser examinado por um examinador, vai ser examinado por um examinador que vai conseguir, ou sem um laboratório, ou seja, ele não vai replicar exatamente a invenção, mas vai dizer: eu que sou da área, eu acho que vocês não estão a dizer tudo no vosso documento, vocês têm que dizer tudo. Ou seja, aqui onde é que entra o peso societal, basicamente é, nós damos este bloqueio de outros poderem explorar, comercializar, distribuir, o que é que seja a vossa tecnologia, mas o reverso da moeda, e era isso que eu estava a explicar, é a divulgação total da tecnologia. Ou seja, a invenção, o documento patente tem que estar suficientemente bem escrito para que outros possam replicar e construir sobre isso. Portanto, se estivermos a falar de um grupo de investigação numa universidade que esteja a usar alguma composição, por exemplo, que esteja patenteada, ele não estaria a infringir essa patente enquanto estivesse dentro do âmbito de investigação e desenvolvimento, porque basicamente as patentes têm esse vínculo societal de abrir a informação e obrigar a que essa informação fosse divulgada. Qual seria o reverso da moeda? O reverso da moeda seria, por exemplo, numa empresa, manter em segredo, por exemplo, vamos imaginar, em termos de algoritmos, por exemplo, o algoritmo da pesquisa da Google, mantém em segredo e esse pedaço de software que faz essa pesquisa fica em segredo enquanto conseguirem manter segredo e, portanto, ninguém tem acesso a esse código, né, a forma como é que a pesquisa é feita. Portanto, conseguem manter essa exploração exclusiva deles enquanto for mantida em segredo. Uma patente não há esse segredo, existe uma divulgação passado um ano e meio depois do pedido e, portanto, a transferência, basicamente, de tecnologia é esta jogada de dois gumes, ou seja, nós damos o monopólio, só vocês durante 20 anos, até o máximo de 20 anos, é que podem explorar essa tecnologia. Depois desses 20 anos, a patente expira e passa ao domínio público. Se estivermos a falar em farma, existe um período que pode ser estendido por mais alguns anos, no fim desses anos, mas regra geral são os 20. Mas desde esse ano e meio, depois do pedido, ela é pública e qualquer um pode construir e desenvolver novas invenções em cima ou por cima desse pedido que já foi divulgado. Não sei se respondi tudo ao que estavas a me perguntar.
Tem mais perguntas. Em específico, okay. Vindo de ciência, como é que, porque, por exemplo, nós desenvolvemos agora software e colocamos em MedArchive, enquanto o artigo está em revisão, o artigo está em revisão, portanto, desde logo o software foi divulgado. Portanto, neste caso, deduzo que não possa ser essa questão.
Esse seria o primeiro ai. Portanto, como eu estava a dizer há pouco, o critério da novidade é um critério muito duro, especialmente na Europa. Se fores para os Estados Unidos, eles têm alguns períodos de graça, os Estados Unidos, o Japão, se não me engano. Ou seja, existem alguns países que podem ter alguns períodos de graça. O período de graça basicamente é dizer, ok, se foi o próprio inventor que divulgou e nós estamos dentro de um período, geralmente, de 3-6 meses, acho que raros são os pedidos que vão até um ano, mas pronto, geralmente até 6 meses, se foi o próprio que divulgou, tudo bem, ainda podes pedir, fazer o pedido de patente. Portanto, na Europa não tens isso, portanto, a alta divulgação pode matar o teu pedido de patente. Mas lá está, deves sempre considerar, a minha estratégia é o pedido de patente, ou seja, eu aqui também não quero ser muito, toda a gente tem que patentear, toda a gente deve patentear, porque a patente na verdade é uma ferramenta, não é um fim em si próprio. Isso, se achares que queres uma patente só por ter uma patente, isso é realmente, é capaz de ser das coisas mais fáceis que se calhar eu consigo te dar, é uma patente concedida, porque podes ir buscar uma patente para um desenvolvimento tecnológico bastante insignificante em termos de capital, ou seja, consegues justificar que é novo, que ninguém fez isso, que não seria óbvio, mas se calhar num produto em que realmente não existe mercado para explorar e a patente por si só não vai ter interesse, portanto, muito provavelmente depois não vais querer pagar taxas e vais só depois ter aquele título de que, sou inventor e tenho uma patente, mas a patente é, na verdade, interessante usar como depois dentro de uma, por exemplo, de uma spin-off ou de uma startup, como uma ferramenta de alavancagem, por exemplo, de investimento ou como mesmo uma estratégia de desenvolver a empresa a partir desse conhecimento que foi cristalizado naquele documento, naquela patente.
Tiago, e dentro do processo de patentes, quais são os principais desafios que encontras ou que já são quase um guião de problemas, digamos assim, desafios, nesse próprio processo? Esse processo ou esses desafios achas que estão mais na vertente da científica, legal, de comunicação ou de outra dimensão, por assim dizer?
Sim. Um dos principais problemas até era mesmo este que estava a falar que a André levantou, que é o da alta divulgação, ou seja, muitas das vezes, especialmente se estivermos a falar de universidades ou de centros de investigação com investigadores que ainda estão no meio académico, por vezes são pressionados para próprias métricas internas a terem papers e terem apresentações e posters. Portanto, um dos principais problemas, especialmente se o patenteamento for do tipo universitário ou vindo da academia, é garantir que ainda não houve nenhuma divulgação pública, porque assim que há uma divulgação pública, tu, né, que tens a tua empresa e que viste que aquele investigador em Espanha, Itália, nos Estados Unidos, na China, fez aquele produto, tu estás livre para poder usar aquele pedaço de conhecimento e explorá-lo, como o entenderes. Portanto, um dos principais problemas que tenho com alguns clientes é primeiro perceber esse primeiro critério, que é, não é porque eu divulguei que, na verdade, eu posso pedir o pedido de patente mais tarde. Nisso aí, o Instituto de Direito de Patente é bastante chato. Outros problemas que podem aparecer é o achar que para uma patente protegem ideias, ou seja, eu tive esta ideia de fazer um aquecedor de baguetes. E, portanto, é pôr um aquecedor a centrifugo a minha baguete e ela aquece, assim, uma coisa qualquer. Mas depois não conseguem explicar mais que isto, ou seja, não fizeram nenhum protótipo, não conseguem perceber como é que realmente vão montar as coisas. Portanto, existe esse mismatch em que, como eu estava a dizer, eu para o pedido de patente eu vou ter que explicar suficientemente para o examinador perceber que realmente a invenção tem um corpo, tem uma estrutura, é construível. Portanto, geralmente quando vem alguém com essa ideia, nós temos que explicar muito bem que, ok, tudo bem, temos uma ideia, já tivemos um protótipo e geralmente parte do valor do inventor ou dessa pessoa vai estar na construção, ou seja, quando ela realmente começar a construir é que vai começar a se deparar com problemas técnicos e vai começar a resolvê-los. Ou seja, a história geral no pedido de patente acaba por ser quase sempre esta, que é estado da arte, existia estes problemas, não conseguíamos aquecer baguetes porque estavam muito por fora e no interior ficava frio. Por exemplo, vamos imaginar que o nosso estado da arte era esse e tínhamos dificuldade em aquecer o interior da baguete. Ok, tudo bem. E depois começamos a contar a nossa história. Ok, então nós descobrimos que existiam estes, este efeito chamado micro-ondas. Os micro-ondas eram usados para comunicações de radar, por exemplo. E descobrimos que os micro-ondas atravessam até o interior, neste caso do pão, ou de uma baguete, ou do que seja, do momento que for a aquecer, e que na verdade esses micro-ondas que atravessam bem esse material acabam por aquecê-lo uniformemente. Portanto, não seria óbvio para alguém que usasse comunicações em radar ou comunicações usando micro-ondas e pessoas que quisessem, cozinheiros que quisessem aquecer comida sem testar a parte de fora e manter uma temperatura uniforme, portanto, nunca ninguém tinha visto um micro-ondas para aquecer baguetes, vamos dizer que esse é o nosso caso. Não seria óbvio, porque estas são áreas totalmente desconexas, a pessoa especialista em micro-ondas não iria cozinhar baguetes, por exemplo. E, portanto, foi o nosso inventor, foi a nossa solução que conseguiu permitir ultrapassar as desvantagens que eram encontradas no estado da arte. Pronto. Basicamente, é quase sempre esta história que temos que contar ao examinador e vai ser esta a história que ele vai basicamente dizer sim, mas já existia isso, já não existia isso, ou sim, concordo com vocês, o vosso pedido é novo, inventivo, e tem uma aplicação industrial, podem-se produzir micro-ondas. Portanto, vocês devem ter ou podem, é-vos concedido este tipo para esta invenção.
Voltando um bocadinho às instituições científicas, onde este processo muitas vezes começa. Ok, duas perguntas. E como bem, passaste por uma faculdade de ciências, quão preparado achas que estão as instituições científicas para esta transição de inovações científicas para patentes e aplicação prática?
Uhum.
E a segunda parte da pergunta seria quase que recomendações ou que linhas orientadoras achas que poderiam implementar se não têm implementadas?
Uhum. Sim, dentro do panorama português, eu diria que mesmo em patenteamento, as universidades portuguesas são o principal requerente. Portanto, se juntarmos todas as universidades portuguesas, elas iam ser o principal requerente, porque, na verdade, a investigação custa, é cara. Para conseguirmos, como uma empresa, ter dinheiro para investigação, tem que ter produtos de valor acrescentado. Portanto, não pode estar a fazer... Portanto, uma empresa na área de restauração, a hotelaria, teria dificuldades em ter isso. Ou seja, estamos a falar geralmente de quem patenteia tem que ter dinheiro para ter investigadores e ter o facto de suportar o custo de não inventar nada, portanto, de ter invenções com pouco sucesso ou nenhum sucesso. Portanto, apesar de tudo, eu diria que, no geral, umas melhor do que outras, estão bastante sensibilizadas e começam a estar ainda mais sensibilizadas para o patenteamento, também porque alguns professores, parte do currículo dos professores, o facto de ter registro de patente também é valorizado, portanto, acabam por ter essa perspectiva, mas depois existe uma discrepância com essa discrepância maior do patenteamento universitário, é que geralmente, como eu estava a dizer no início, as patentes têm este aspecto capitalista, que é suposto bloquear o mercado, é suposto ser para produzir, é suposto ser para alguma coisa que seja comercializável. E geralmente as universidades não vão produzir, não vão vender coisas, não vão criar empresas. Agora existem alguns regulamentos para a área industrial que já prevêem esta criação de spin-offs, e muito deste último movimento dos últimos 10 anos de empreendedorismo acaba por ter também tocar bastantes vezes com a parte da propriedade intelectual, da transferência à estado dessa propriedade industrial que é gerada nas universidades para as spin-offs e depois as spin-offs eventualmente para empresas maiores ou startups. Portanto, esses passos começam a aparecer e começam a haver algumas universidades que começam a ter estas estruturas bem geridas e conseguem fazer estes pontos de contacto de explicar parte dos problemas que estava a explicar agora há pouco à pergunta do Bruno. Começam a ter esse trabalho mais de proximidade com os investigadores e começam a ter um bocadinho essa mentalidade mais direcionada para isso. Mas depende muito da área, não é? Ou seja, se eu for um biólogo e o que eu faço é contagens de peixe zebra para estudar o impacto ambiental de algum químico na natureza, eu dificilmente vou ser um inventor por esse trabalho, ou seja, a patente é mesmo resolver um problema técnico para uma solução, dar um problema, uma solução técnica para um problema técnico. Portanto, na verdade, tudo o que foge da ciência e da tecnologia, não é? Se formos, por exemplo, para a Faculdade de Letras, vamos ter um bocadinho de dificuldade em acreditar que a Faculdade de Letras vai ser um dos principais requerentes de patentes, não é? Porque não está no escopo, não está no escopo e não há mal nenhum disso, acaba por ser exatamente isso. Se calhar, se formos ver direitos de autor, se calhar a Faculdade de Letras vai ser a principal interessada em saber como é que funcionam os direitos de autor. Portanto, já começa a haver muito dessa estrutura, acaba por ter dificuldades muito particulares o patenteamento universitário, porque geralmente acontecem sempre estas duas coisas, que é quem está a comprar essa propriedade intelectual à universidade, sabe que a universidade não vai poder desenvolvê-la, portanto vai pedir um valor mais baixo, porque sabe que no fim de contas eles não têm estrutura própria para explorarem economicamente, portanto, se eles só estiverem interessados, eles podem baixar o preço, e geralmente vai estar numa situação muito preliminar de desenvolvimento, ou seja, geralmente eles sabem que as universidades têm TRLs baixos, estamos a falar de 2, 3, TRL talvez 4, se conseguirem ter algum apoio para empreendedorismo que tenha feito protótipos em ambientes reais ou semi-reais, mas na verdade continua a haver algum trabalho por fazer, portanto o patenteamento universitário é interessante porque traz essa perspectiva de transferência societal de tecnologia, mas apenas através de patente acaba por estar um bocado limitado ao que é protegível por patente e também acaba por ser um custo, vai ser sempre um custo mais baixo porque continua a haver o risco de em testes de fora do laboratório de não funcionar, de haver outras limitações ou simplesmente até de não haver procura no mercado. Portanto, um investigador não tem que se preocupar se o produto vai ter adesão nos consumidores ou não, mas uma empresa vai ter, por exemplo. Portanto, esse mismatch tem que ser, de certa forma, compensado por essas empresas que estão disponíveis a fazer essa alavancagem, a fazer essa ponte e buscar esse conhecimento, para também enriquecer o valor dos produtos ou dos serviços que comercializa, mas acaba por ser sempre essa ponte, acaba por ser sempre, às vezes, só confiança, no fim de contas, ou seja, as instituições têm que se conhecer, em primeiro lugar, portanto, as empresas têm que conhecer o que é que as universidades estão a fazer, e parte desta geração dos collabs, que esta medida dos collabs em Portugal acaba por ser um bocadinho forçar, isso mesmo, ou seja, pôr as empresas a falar umas com as outras, pôr as universidades a falar com as empresas, porque se o sistema não se conhecer ele próprio, ele não vai reconhecer que existem estas soluções que se calhar estão a ser feitas no vizinho, na empresa vizinha ou no politécnico vizinho. Portanto, parte também dessa transferência de tecnologia, muitas das vezes, é mesmo pessoas. Portanto, se nós temos um investigador que desenvolveu esta tecnologia, e se calhar está preparado para abrir uma spin-off e a partir daí criar uma empresa, até pode não ter as skills de negócio suficientes, ou seja, podem ter-se pessoas que são muito boas na sua área científica, mas podem não ter nenhuma dessas skills de negócios que será necessária, mas precisa se calhar de encontrar um parceiro, se calhar precisa de encontrar uma equipa, se calhar precisa de encontrar alguém que consiga a fomentar e lá está, incubar essa tecnologia dessa fase inicial para um produto escalável e valorizado no mercado.
Tiago, se já és ouvinte deste podcast, vem agora aquela pergunta para ficar, ou seja, sim, fazer uma pausa para depois voltarmos ao ataque, digamos assim, ao convidado. Se numa nota mais pessoal, se olhasses para o Tiago com 15, 18 anos, vá, já haver uma panóplia, digamos, de profissões ou áreas que gostarias de trabalhar e intervir, já equacionavas, digamos, com 15, 18 anos que ias fazer este caminho e que conselho é que darias hoje?
Ok. Acho que a resposta logo à partida é dizer que não, nunca imaginava trabalhar com o mundo das patentes, mesmo com a engenharia física no geral. Portanto, eu diria que para manter a curiosidade, acima de tudo, eu acho que das coisas que mais gosto do que faço é basicamente ter que continuar a estudar, ter que continuar a aprender, não é? Eu agora estou numa área à parte da minha área científica, portanto, paralela, mas à parte, portanto, o meio legal é um meio que eu não estava preparado, eu tive que aprender uma nova forma de estudar, tenho livros para apontar, portanto, eu acho que o principal vetor que se calhar me traz dos 15 anos até à idade agora, na verdade, foi sempre querer saber mais e ser bastante curioso e geek e se calhar chato com alguns pormenores que acabam por tornar-me ótimo para a parte das patentes, porque os textos têm que ser minuciosamente escritos e a interpretação errada pode dar um resultado totalmente diferente. E também, fruto disso, também foi parte da minha formação da Faculdade de Ciências. Eu lembro sempre que os meus professores foram sempre incrivelmente chatos em usarem as palavras certas para as situações certas. Portanto, um difratograma é um difratograma, não é um gráfico. Portanto, eu acho que isso tudo foi o que me tornou até agora. Portanto, aos 15 anos eu acho que eu fazia para continuar a fazer o que estava a fazer, continuar a ser geek e curioso, que eu acho que isso é a coisa mais importante que contou para mim até agora.
Voltando ao mundo das patentes, uma pequena pausa. Já estamos a falar, falamos muito do processo pré e durante a patente. Mas e depois? Porque a patente pode ter um alto impacto na sociedade. Como é que é gerido este impacto? É analisado? Qual é o impacto? O que é que nos poderias dizer sobre isso?
Geralmente aí tens quase sempre duas posições. Tens uma posição que diz que as patentes bloqueiam a concorrência e que bloquear a concorrência é mais negativo do que positivo e que, portanto, o facto de societalmente as patentes partirem desse pressuposto de que ao reconhecer que esta pessoa foi inventor e que, portanto, deve ter direito a explorar economicamente apenas ela esta invenção, acaba por ser mais lesivo à invenção do benéfico. E depois tens algum problema que a União Europeia está a tentar legislar com patente, com licenças obrigatórias e para patentes. Basicamente, o que é que diz? Ou seja, se tu estiveres em standards, geralmente isto é muito aplicado a telecomunicações, que é, eu tenho um standard, olha, como os carregadores dos telemóveis, que já deves ter ouvido que agora a Apple, não é o famoso caso da Apple, tem que ter a USB-C. Na verdade é que se eu fosse um inventor de todos os protocolos de comunicação, das portas USB-C, eu ia estar naquela posição brilhante de mercado em que, sem querer, a União Europeia escolheu o meu portfólio de patentes, as minhas invenções, para toda a gente no mercado usar. Ou seja, acaba por ser uma posição de poder muito forte, porque a minha invenção acabou por ser escolhida por legislação o padrão da tecnologia. E isto acontece para o Bluetooth, isto acontece para protocolos de DVD, mas principalmente para telecomunicações, em que é preciso a indústria chegar a um consenso e basicamente escolherem standards de comunicação. O que acontece? Se tu fosses um concorrente da USB-C, tu basicamente vais estar bloqueado, vais ter que usar. Se tu quiseres um telemóvel agora, vais ter que usar uma porta USB-C. Portanto, és obrigado a ir bater à porta a quem tem, nós chamamos pool de patentes, ou seja, a quem, porque geralmente nunca vais ter uma tecnologia para um conceito tão abrangente como é, por exemplo, uma porta USB-C, vais ter milhentas invenções à volta disso, desde a forma como ela é ligada, desde a forma como ela pode ser comunicada, alimentada. Portanto, nós chamamos isso de uma pool, uma piscina de patentes, e essa, quem tiver o controle sobre essa piscina de patentes, basicamente vai-te dar um preço. Vai dizer, ok, se queres usar uma porta USB-C, eu sou o proprietário destas 3 mil patentes ou 2 mil patentes para USB-C, portanto, vais ter que me pagar uma fee, vais ter que me pagar uma taxa, uma royalty para poder usar esta porta. E o que é que a União Europeia diz? Ok, esta pessoa que tem esta posição dominante no mercado, porque basicamente acabou por ser o padrão, acabou por ser o standard da indústria, tem que ter condições friend, portanto tem que ser fair, reasonable, tem que ser justas, ou seja, não pode ser nenhum valor abusivo para que, na verdade, prejudique a inovação e prejudique a entrada no mercado de outros competidores. Pronto. Isto geralmente são sempre pesos e contrapesos, portanto, por um lado, se tens uma patente que bloqueia o mercado, por outro, também tens, por exemplo, a União Europeia a dizer sim, podem bloquear, mas não podem bloquear demasiado. O mesmo, por exemplo, para as vacinas, na situação das vacinas. Sim, vocês podem ter as patentes para as vacinas, mas se houver este critério de emergência e quase todas as previsões nacionais da União Europeia têm essa previdência das licenças obrigatórias. Sim, mas se for mesmo necessário, vocês têm que licenciar obrigatoriamente, dar licenças a outras pessoas para poderem também produzirem essas vacinas. Portanto, a lei tenta encontrar esses pontos de equilíbrio, mas por vezes esses pontos de equilíbrio podem não ser suficientes, porque, por exemplo, se estiveres a comparar uma SME portuguesa, ter sempre um nível de investimento muito mais baixo para poder jogar as suas cartas em termos de proteção, se calhar uma SME americana ou mesmo europeia, francesa ou alemã. Portanto, acabam por ser posições bastante diferentes, mas, no fim de contas, é o jogo da globalização é esse. Portanto, por muito que tu até por consciência e moral digas, não, eu quero manter aberto e, tudo o que eu estou a fazer e toda a investigação que eu quero fazer, na verdade, se tu depois quiseres comercializá-la, os outros vão estar a comercializá-la sobre o teu valor, e sobre termos que tu não tens nada a dizer, ou seja, basicamente se tiveres que fazer algum acordo de exploração com alguém, ainda podes te manter relevante e podes, por exemplo, chegar a um acordo em que, ok, vocês podem produzir este composto que eu desenvolvi no meu grupo de investigação e nós queremos também fazer uma parceria com vocês, ou nós fazer este novo composto, precisamos de algum financiamento, portanto, nós damos a licença para este que já desenvolvemos, mas queremos dinheiro para isto. Portanto, acaba por ser sempre uma moeda de troca que pode ser muito interessante e mesmo neste relatório que saiu em outubro do ano passado da União Europeia para SMEs, acaba por ser, são 10 vezes mais a probabilidade de ter financiamento, especialmente para a área da bio, porque se tu não tiveres uma forma de poder basicamente negociar, outras pessoas ou outras empresas que a tenham, tu vais estar sempre subjugada ao facto de não teres, e de ir para o mercado internacional sem armas, sem ferramentas, sem forma de negociares isto com mais ninguém. Portanto, acaba por ser quase necessário, diria eu, teres alguma coisa protegida ou tentares perceber qual é o valor das tuas ideias e o valor da tua propriedade, porque acaba por ser exatamente isso, acaba por ser a tua propriedade que está definida e protegida naquele papel, naquele documento legal.
Tiago, atualmente no estado da arte da tecnologia, muito ditada por algoritmos de aprendizagem mais automatizada, digamos assim, que desafios surgem?
Olha, o AI, assim, ultimamente até temos temos trabalhado bastante pedidos de patente relacionados com isso, porque é uma área emergente, e geralmente as patentes estão quase sempre 2-3 anos à frente disso, porque são coisas que tu vais ver muito mais tarde. Por exemplo, telemóveis da Apple têm que começar a ser protegidos numa fase muito inicial, porque não pode haver essa divulgação antes. Portanto, têm surgido cada vez mais e mais pedidos nessa área. Quais são as dificuldades que isso pode trazer? Olha, um efeito muito curioso que discuti com a Andreia, e acho que foi parte da nossa discussão no outro dia, era a inteligência artificial ser nomeada como inventor. Ou seja, existe este caso muito conhecido, que é um senhor que anda por aí fora. Basicamente, ele diz o seguinte, ele diz, eu desenvolvi este algoritmo que me cria invenções, ele gera invenções. E, portanto, como eu sou obrigado pela lei, existe o direito moral do inventor, ou seja, quem inventa deve ser nomeado, ou seja, não é automaticamente o dono, pode ser a empresa para a qual é empregada essa pessoa, mas tem o direito moral de ser nomeado como inventor. Então o que ele disse foi, ok, eu criei este software que me gera invenções, eu digo-lhe um problema e ele cria-me uma solução para esse problema, portanto exatamente aquele passo de qual é o problema e ele gera a solução. Portanto, eu não posso dizer que eu sou inventor, porque eu estaria a mentir se fui um inventor, porque na verdade só vi o resultado final, quem teve a parte de chegar à conclusão, chegar à solução que funciona, foi a inteligência artificial. E aí ele andou quase pelo mundo fora, foi à África do Sul, Austrália, Nova Zelândia, Europa, Estados Unidos, e até agora eu acho que ele só teve sucesso na África do Sul, com esse registro, porque o registro na África do Sul de patentes é semi-automático, ou seja, é quase só vem formalidade de patente, portanto, o inventor chama-se Dabush, a máquina, portanto, ele pôs inventor Dabush, e tudo bem, foi concedida a patente na África do Sul, mas na Europa foi recusado, nos Estados Unidos foi recusado, no Reino Unido também, se não me engano, foi recusado, porque parte disto anda à volta de, será que uma máquina pode ser inventora? Ou seja, é a mesma questão para o copyright com a parte do DALL-E, de criar imagens. Se o próprio software é por si só um autor, é por si só um criador, ou faz uma junção, faz uma amálgama de coisas que na verdade foram de inventores humanos e de criadores humanos, e faz esta justaposição, esta composição de imagens, de bits, de pixels, e gera uma nova imagem, mas que na verdade não tem nenhuma intenção artística, por assim dizer. A invenção até agora foi até recusada em todos os outros países, a invenção desta máquina do Dabush, apesar de resolver um problema técnico, ou seja, acaba por ser, ele em alguns dos casos, ele está a tentar, obviamente, nomear-se a si próprio como inventor, mas como applicant, como requerente, há muita dificuldade, porque geralmente o applicant ou o requerente é alguém que tem um título de propriedade, portanto acaba por ser quase como, vamos imaginar, um carro ou uma casa. Portanto, o que acontece quando tu faleces? Tu geralmente tens herdeiros, ou existe alguma, em último caso, tens sempre alguém que recebe a tua propriedade, há sempre alguém que pode receber a tua propriedade. Porque as pessoas morrem, certo? Porque as pessoas não vivem para sempre. Portanto, mesmo, por exemplo, no copyright, este ano tiveste a entrada no domínio público do videozinho, da curta do Rato Mickey, no Barco a Vapor. Parte de algumas dessas jurisdições para copyright terminam 70 anos após a morte do autor. Portanto, se o autor não morre, as obras vão estar protegidas por copyright para sempre, estás a perceber? Portanto, a lei no geral está a prever que existe um término do direito, por exemplo, no direito da propriedade intelectual, associada à morte e à vida de um autor. Portanto, quando estamos a dizer que uma máquina é a autora de uma criação artística, ela tem expressão sobre como é que nós podemos justificar a expressão artística dessa obra, e se sim, de que forma é que ela pode transmitir para os seus herdeiros, o que é um herdeiro, é a próxima versão, quando ela é atualizada para uma versão seguinte, quer dizer que a versão antiga faleceu, morreu e portanto acabou uma geração e passa para a seguinte, é o dono da máquina, é o dono do servidor, é, é a pessoa que desenvolveu, portanto, acaba por haver muitas, muitas dúvidas sobre como é que o machine learning pode gerar invenções, pode entrar neste campo. Nós sempre acreditámos muito humano, que era de criar obras de arte, ou de criar, ou desenvolver invenções e soluções técnicas, e até agora não existe bem uma resposta para nenhuma destas questões.
Isso levanta mesmo muitos desafios éticos e legais nesta...
Sim, totalmente.
Então, como disseste, atualmente não existem estas soluções, mas existem estas discussões.
Uhum.
Para onde é que estamos a avançar? Ou ainda estamos só no processo de reconhecer o problema discutido? Ou já começa a haver uma direção, ou diferentes direções, porque este problema e soluções estão a encaminhar?
Eu diria que não existe muito uma resolução, no sentido em que se o Digital Act, se não me engano, europeu, é quase o único no mundo, se não o único no mundo, suficientemente legislar alguma coisa relativamente à inteligência artificial, consegues ver quão atrasado está o resto do mundo. Portanto, eu acho que, na verdade, as coisas não são assim muito testadas. O direito, no geral, vai sempre estar atrasado em relação à tecnologia. Portanto, estamos numa fase muito preliminar. Eu acho que ainda ninguém tem bem uma resposta quanto é que se, especialmente porque quais são as implicações sobre isso. Porque, por exemplo, se estivermos a falar de propriedade, e se começarmos a dar propriedade às máquinas, que consequências é que isto tem dentro do direito, não é? Dentro de partes do direito que não faço ideia nenhuma, mas que consequência é que tem uma máquina conseguir possuir coisas e ter direito a essa propriedade. E isso é um nível muito mais fundamental, eu diria quase constitucional, que não está totalmente enquadrado dentro da nossa perspectiva humana e jurídica até ao momento. Portanto, é toda uma porta que está por abrir, está também por compreender, e depois também de que forma é que tu queres envolver e atribuir liability, ou seja, responsabilização do tipo, se esta pessoa legal, que é um algoritmo de inteligência artificial, for encarada como uma pessoa jurídica, como é que podes penalizá-la se ela cometer um crime? Como é que tu podes equilibrar o jogo se ela não cumprir com, ou seja, vai estar a dar menos restrições a um algoritmo do que a um humano? Um humano pode ser preso, o que é que vai ser se cometer um crime? Qual vai ser a consequência para um algoritmo? Não é? Pois é, impregnação de género. Como é que consegues, um algoritmo consegue aprender com os erros? O que é que isso quer dizer aprender com um erro? O que é que isso quer dizer com. É como disseste, ética, como é que tu vais ensinar ética? Eu acho que agora começas a fazer algum desse trabalho, especialmente porque os algoritmos estão a entrar de forma muito rápida na vida das pessoas, ou está mais rápida do que direito, portanto, começas a ter decisões que são tomadas por algoritmos, mas assumidas por humanos, ou seja, tens coisas nos Estados Unidos de seleção de currículos que é feita automática, ou seja, para cada universidade norte-americana tens que submeter currículos, são milhares de candidaturas, portanto, vais fazer uma seleção. A seleção podia ser por pesos, vamos imaginar que, olha, não quero ter pessoas com mais 40 anos, não quero ter pessoas vindas desta região do planeta, não quero pessoas que venham dessa área científica, não quero pessoas que nunca tenham pertencido a uma certa coletividade no passado, portanto, podes restringir o que quiseres. Ou podes deixar só um currículo de treinar um AI e dizer o contrário, de treinar a tua black box e dizer todas estas pessoas dos últimos 10 anos foram consideradas por nós como adequadas para a nossa faculdade. Portanto, gera a tua rede neuronal, gera o teu padrão, descobre qual é o padrão que nós humanos tínhamos nisto e replica para o futuro, replica para as próximas candidaturas. E então, podes chegar a esta situação bizarra de seres recusado a entrar numa universidade americana, que pode muito bem definir o resto da tua vida. E se perguntares por feedback, já porque é que não foi selecionado, simplesmente podem-te dizer, porque o algoritmo computer says no. Portanto, o algoritmo disse que não, e isso já começa a haver bastante esse problema, porque acaba o reverso. Nós somos todos muito humanos. Começas a perceber quais são os principais pesos, portanto, geralmente, se treinas uma rede neuronal, vais ter camadas de neurónios ou equivalentes a neurónios com diferentes pesos, portanto vais perceber que se calhar é muito importante dizer que foste músico e que fizeste desporto na universidade e portanto já começaram a haver empresas que começaram a dizer que queres ir para aquela universidade, nós sabemos o que é que tu tens que pôr no teu currículo para passares ao filtro do AI, e portanto também depois começa a haver esse reverso que é, ok, então vamos testar como é que quebramos esse filtro, portanto acaba por ser uma corrida. No fim, depois o algoritmo vai ter que ser reaprendizado, porque depois vai deixar de fazer a filtragem que quer, mas começas a ter este impacto societal em que os algoritmos já estão a ser usados para tomar decisões muito importantes, por exemplo, no acesso a uma universidade. Quando é usado para universidades, mas também, por exemplo, um caso que é no acesso a crédito, por exemplo, ou detecção de fraude, muitas das vezes quando tens, por exemplo, alertas de, não sei se tens cartão de crédito ou débito, ou se alguma vez recebeste algum, vocês receberam algum alerta, mas muitas das vezes esses alertas eram de género, veio uma transação estranha e foi de um país que tu nunca estiveste, ou essa transação veio do outro lado do planeta e era impossível que tu tivesse ido de Portugal e ter ido até a Índia e ter feito 10 transações de 100 euros ou 100 dólares ao mesmo tempo. Mas agora os algoritmos estão a ser mais eficientes para detectar essas fraudes, porque as fraudes passaram a ser mais inteligentes, já está, é sempre este jogo do gato e do rato. E tu tens que, estamos em setores muito regulados, como são a banca e como é, no geral, geograficamente, a Europa, tu tens que dar justificações. Portanto, é giro treinar o black box e é rápido e não custa nada, porque só confias que tu tomaste boas decisões no passado e que a black box vai continuar a tomar as boas decisões no futuro, mas na verdade tu podes ser obrigado por legislação a dar justificações, porque é que recusaste alguém entrar na universidade, porque é que recusaste algum crédito a alguém, porque é que aquilo foi fraude e aquela transação foi bloqueada, e então começas a aparecer este campo chamado XAI ou Explainable AI, que basicamente diz, ok, nós temos de tornar isto mais humano, nós temos que perceber o que é que isto está a fazer. Porque, em último caso, a única coisa que o black box, que o algoritmo vai estar a aprender, vai ser os teus padrões de biases, vai ser os teus viés. Então ele vai começar a dizer, ok, eu vou rejeitar esta pessoa porque, na verdade, ela era uma mulher, porque se calhar ela era demasiado velha, porque se calhar esta pessoa vinha de um código postal de pessoas que já tinham estado encarceradas ou pessoas que têm rendimentos baixos e, portanto, começas a pensar, ok, então se calhar o AI não está a ser a poupar-me trabalho, ele só está a replicar e a perpetuar este estigma que eu já tinha e este padrão pouco ético que eu já tinha e está a replicar de forma mais rápida e mais eficiente a mais pessoas. Portanto, tens de ter a Explainable AI. Portanto, continua o jogo do rato e do gato, ok, então temos que treinar palavras humanas, conceitos humanos por cima destes black boxes para que nos consigam dizer, caso uma pessoa precise, consigas bater à porta e dizer assim, ok, estes são os resultados, mas explica-me porque é que tu estás a mandar estes resultados. E só sabendo porque é que estás a mandar estes resultados é que dizes, ok, mas isto, eticamente isto não é correto para mim, estás a perceber? Portanto, tens que retreinar ou desmultiplicar dados, porque regra geral, quais vão ser os dados que tu vais ter no mundo? Caucasianos, europeus, do norte global, portanto, muitas vezes, se forem asiáticos, não vai estar bem considerar, se calhar, paquistaneses ou, sei lá, pessoas de indonésios, portanto, vai estar a considerar regiões do planeta que já têm muitos dados, mas não vais ter, se calhar, muita representatividade de africanos ou, se calhar, de pessoas da América do Sul. Portanto, os algoritmos vão continuar a perpetuar, e algumas pessoas têm esta opinião, vão continuar a perpetuar estas estruturas de poder, estas estruturas altamente enviesadas, em padrões e éticas do norte global para o sul global ou para outras regiões do planeta. Portanto, tudo isso ainda está por explorar e, acima de tudo, é preciso começar a bater à porta mais vezes do algoritmo e perceber como é que ele está a funcionar por dentro para tentarmos perceber, ok, isso na verdade é um problema de ética que nós estamos a tentar corrigir na nossa sociedade, que não queremos perpetuar. Mas são questões assim super abrangentes para serem resolvidas no futuro.
Ainda tínhamos muito que falar, acho que tínhamos de desdobrar este tema em vários episódios, mas para terminar, gostarias de deixar alguma mensagem final sobre o tema?
Então, se tivesse de deixar assim uma mensagem, assim, afinal, eu acho que dizia, acima de tudo, para as pessoas preocupar, focarem-se naquilo que realmente gostam de fazer e que lhes dá mais gozo de fazerem, porque o mundo está a evoluir de certa forma tão rápida e tecnologicamente tão rápida, que é muito difícil tomarmos decisões de carreira, se calhar numa idade tão recente, a achar que isso vai ser o resto da nossa vida. Portanto, eu acho que cada vez mais acaba por ser as tuas soft skills e aquilo que tu consegues aprender e a forma como consegues aprender e aquilo que te dá gozo de aprender que vai passar a ser mais importante para ti, para a tua vida. E na verdade, acho que isso sempre foi o que me importou mais do que até, por exemplo, salários ou perspectiva de escolher uma carreira, porque vai-me dar mais oportunidades de escolher melhor trabalho, melhor emprego, melhor vida mais estável. Acho que isso não existe, vida estável. Portanto, diria para as pessoas manterem-se curiosas e focadas naquilo que lhes dá mais gosto de fazer e de estudar.
Tiago, agradecemos, peço desculpa, agradecemos o teu tempo e ter estado aqui a partilhar todas
Obrigado.
estas dinâmicas de como é que é comunicar a transferência de ciência para a tecnologia e agradecemos a tua presença e voltamos a conversar noutro episódio. Até breve.